ultimamente partilhei num tempo de oração que nós tivemos o meu sentimento. Eu dizia, o ano passado eu sentia uma grande urgência, não sei porquê, este sentimento de urgência no meu coração. Era urgente fazermos algo, era urgente agirmos. E este, um dia destes, num tempo de oração que estávamos a ter, eu disse, este ano eu tenho um sentimento tão estranho, que é um sentimento que eu nunca tive, em relação a Deus, à Igreja, ao cristianismo. E o sentimento que eu tenho, eu dizia, é um sentimento de insatisfação. Eles diziam, ah, tens fome? Não, é insatisfação. Eu sinto-me insatisfeita, eu não sei porquê. Mas eu sinto-me insatisfeita. Parece que tudo o que eu vejo, tudo o que eu experimento, não chega. E este sentimento tem sido tão forte em mim. Porque eu estou desejando, não é? Eu estou desejando ardentemente tirar aqui o homem da equação e ver Deus. Eu hoje quero partilhar com vocês, eu não sei, é talvez o capítulo mais conhecido da Bíblia. Eu tenho uns tops 10 da palavra de Deus e este está lá bem em cima mesmo. Alguns alicerces que são fundamentais para o cristianismo. Se esses alicerces não estiverem lá, o cristianismo está abalado, ok? Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, quem conhece? Ai. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1. E nós vamos ler este capítulo. E eu, antes de lermos, eu quero dar um pequeno contexto do porquê que este capítulo foi escrito. Porquê que esta... Eu não sei se vocês já estudaram sobre a Igreja de Coríntios, mas a Igreja de Coríntios era uma igreja, como muitas igrejas, como a nossa igreja, como qualquer outra igreja, que tem os seus dilemas e os seus problemas. E os problemas da Igreja de Coríntios tinham a ver com imoralidade dentro da Igreja, tinha a ver com divisão dentro da Igreja, tinha a ver com contendas entre irmãos, tinha a ver com o uso dos dons de forma imprópria. Então havia ali um contexto muito complicado. E no meio daquilo tudo surge este poema de amor que diz assim: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, algumas versões dizem caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tina. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade ou o amor. E destas três, a maior de todas é o amor. Ok? São três virtudes que são aqui mencionadas. Nós vamos voltar atrás a este capítulo. Mas agora vamos focar nestas três virtudes que o apóstolo diz que é aquilo que deve de permanecer. E são estas três virtudes que eu acredito que são alicerces que se são minados na nossa vida, que se são abalados na nossa vida. Se a nossa fé é abalada, se a nossa esperança é abalada, se o nosso amor é abalado, o nosso cristianismo, quando voltarmos atrás, torna-se vão. Ok? Então, quando nós lemos isto, e estas três virtudes não aparecem juntas somente aqui. Há várias passagens na Bíblia que, quando nós lemos, nós encontramos, né, esta referência destas três virtudes que trabalham juntas, que andam de mãos dadas, ok? Então, podemos dizer que a fé, a esperança e o amor são alicerces para o nosso cristianismo. Se são alicerces para o nosso cristianismo, nós temos que aprender a edificar isso na nossa vida e nós temos que aprender a guardar isso na nossa vida. Ok? Paulo, quando escrevia aos Tessalonicenses, ele dizia que o sucesso da Igreja de Tessalónica, ok, foi produzido pelo trabalho da fé que eles fizeram, ok, que foi motivado pelo amor que eles tinham e que conseguiram perseverar por causa da esperança. Isto está em 1 Tessalonicenses 1:3. Eu resumi o versículo, ok? Mas o sucesso daquela igreja esteve baseado nestes três fundamentos: a fé, o amor e a esperança. O que é a fé? O que é a fé? O que é a fé, Davi? Acreditar naquilo que não se vê. Muito bem. Então, é fé, é crer, mesmo quando nós não temos prova daquilo que acreditamos. Então, fé é acreditar sem provas. Ok? E quando nós falamos de esperança, não podemos desassociar de fé. Aliás, a definição de fé na Bíblia diz que a fé é o fundamento para a nossa esperança. Ok? Então, fé e esperança andam sempre de mãos dadas. Se nós queremos guardar a nossa esperança, nós temos que edificar a nossa fé. O que é esperança? O que é a esperança? Confiar. Implica confiança, porque implica perseverança, e na Bíblia a esperança vem sempre junto com perseverança. Portanto, perseverança, para nós perseverarmos, temos que confiar, não é? Mas uma definição mais simples de esperança é o desejo de ver algo acontecer. Eu espero que algo aconteça. De uma forma simples, se eu tivesse a dizer a alguma criança, eu talvez te explicaria assim, não é? Então, o que é esperança? Esperança é eu desejar que algo aconteça. Então, o que é fé? Fé é eu ter a certeza que aquilo vai acontecer. Por isso, elas estão sempre associadas e andam sempre de mãos dadas, não é? Porque nós não podemos ter uma sem a outra. Então, podemos dizer que a nossa fé é baseada numa certeza. Qual é a certeza na nossa vida? Estas virtudes, deixem-me-vos dizer uma coisa extremamente importante. Eu ultimamente tenho pensado muito acerca da vida de Jesus. E tenho pensado muito acerca do que é que motivava Jesus. O que é que fazia Jesus agir? O que é que estava no coração de Jesus? E tenho pensado em várias virtudes, vamos assim dizer, fruto do Espírito, podemos dizer, porque tudo isto faz parte do fruto do Espírito, na natureza divina, ok? E há uma coisa que nós temos que saber, a natureza divina, o fruto do Espírito, como fé, como esperança, como amor, como outros frutos que estão descritos em Gálatas, nós temos que olhar para eles com uma vertente espiritual, com olhos espirituais. Porque o amor de Deus não tem nada a ver com o amor humano. A fé que Deus fala é uma fé divina, não tem nada a ver com a fé humana. Nós podemos ter fé em nós mesmos. Podemos ter fé, né, nas nossas capacitações, na nossa habilidade. Podemos ter fé, né, no, nas finanças que estão no nosso, na nossa conta bancária ou não. Podemos ter fé no homem. Portanto, a fé humana não tem nada a ver com a fé divina. Quem é a nossa certeza? Bingo! Quem é a nossa certeza? No cristianismo, quem é a nossa certeza? Nós este mês estamos a falar disto, acerca de conhecer Jesus. No cristianismo, a nossa certeza é Cristo. Paulo diz que a nossa fé vem pela graça. Tudo o que nós temos foi-nos dado por Deus. Quando tu falas numa cura, tu precisas de ter fé para ter essa cura. Quando tu falas numa libertação, tu precisas de ter fé para alcançar essa libertação. Quando tu falas da salvação, da graça, tudo foi trazido à nossa vida através desta virtude que se chama fé. Quando nós falamos de qualquer transformação na nossa vida, no plano divino, que nós não conseguimos alcançar pela nossa força, pelo nosso conhecimento e sabedoria, tudo o que nós podemos obter, que vem do céu, é alcançado pela fé. Tem que sempre haver no nosso coração esta certeza de que nós acreditamos que Deus pode fazer. E nós acreditamos que Deus pode fazer, porquê? Porque Jesus é a nossa certeza. Foi Ele que foi à cruz. Foi Ele que fez. Então, tudo aquilo que nós recebemos não é obra nossa. Aquilo que nós recebemos é simplesmente uma ação nossa em acreditar que foi feito e nós podemos ter. E isto é fé. E nós temos que aprender a guardar e a edificar a nossa fé. Então, como é que eu guardo a minha fé? Como é que eu edifico a minha fé? E não vamos complicar. Eu acho que a gente às vezes complica tantas coisas. A Bíblia é tão simples. Eu acho que foi o meu filho. O meu filho teve a mostrar uns vídeos do TikTok. É TikTok que se diz, não é? TikTok. E ele estava-me a mostrar uns vídeos de um rapaz e eu achei aquilo uma graça. É um rapaz que acho que é muito famoso no TikTok. Então ele faz uns vídeos em que faz umas apresentações de coisas que as pessoas complicam. Coisas que nós fazemos simplesmente como sentar numa cadeira ou lavar louça ou qualquer coisa assim. E as pessoas inventam ali uma série de circunstâncias para fazer aquelas coisas. E depois ele, com graça, vai lá e mostra: ok, é só sentar, não é preciso mais nada. É só usar as tuas mãos para lavar, não precisas de acessórios extraordinários para lavar a louça, não é? Então ele mostra que as coisas são mais simples do que aquilo que as pessoas tentam aparentar que sejam. E então, a Bíblia também é mais simples do que aquilo que nós tentamos, às vezes, idealizar e inventar para fazer. O que é que a Bíblia diz sobre a fé? Como é que nós edificamos a nossa fé? O que é que nós temos que fazer? A fé vem como? Ele fazia assim. Olha, o Tiago já viu. Está aqui? Então, a palavra de Deus ensina que a Bíblia, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Como é que tu edificas a tua fé sem a palavra. Quando eu estudava no instituto, havia um senhor que ele era o zelador lá do instituto. Já não está lá ele. E o irmão Almeida, nós gostávamos muito de ir à casa do irmão Almeida, porque, e um dos motivos é porque nós comíamos no refeitório e nem sempre a comida do refeitório era do nosso agrado. Mas quando nós chegávamos à porta do irmão Almeida, era sempre aquele cheirinho a comida caseira, era uma maravilha. Então, muitas vezes nós introduzíamos lá na casa dele. Mas havia uma coisa muito engraçada sobre este homem. Às vezes, e aconteceu comigo, não é? Um dia eu estava, e ele não fazia só comigo, fazia com todos os alunos, com todas as pessoas que lhe iam bater. Sempre nós tínhamos uma necessidade, íamos bater a casa do zelador, do irmão Almeida. E houve um dia que eu estava cheia de dores de cabeça. E eu disse, olha, não tenho comprimidos, vou bater a porta do irmão Almeida, vou-lhe pedir um comprimido. Então eu fui lá bater a porta, e quando eu bati a porta, expliquei a situação, pedi-lhe um medicamento, e ele disse, já oraste? E eu, não. Então vai orar. Depois, se não resultar, vem Skype, eu dou-te o comprimido, mas primeiro vai orar. E nós não podemos edificar a nossa fé se nós não nos rodearmos da palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos daquilo que Deus diz que é, daquilo que Deus diz que faz, daquilo que Deus diz que tu és, tu começas a perder a tua identidade e a tua fé começa a ser abalada. E eu acredito que muitos de nós estamos em risco de perder a nossa identidade. Porque nós não estamos a guardar alicerces que nos revelam quem nós somos. Que nos identificam com o divino, com o divino. Então, se tu tens tido a tua fé abalada, se tens tido dificuldade em crer que Deus faz, que Deus pode, que Deus está, que Deus é, então tu precisas de edificar a tua fé. Esperança é o... Se a fé está baseada numa certeza, a esperança está baseada num desejo, ok? E 1 Coríntios 15:19 diz uma coisa... que nos pode abalar, porque é uma coisa tão distante às vezes na nossa mente. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E é lógico que aqui nesta passagem o apóstolo ele está a apontar para a eternidade, está a apontar que em último caso, a nossa esperança é a certeza de que vamos ter a vida eterna. Não é? É a certeza que vamos estar com Deus um dia. Mas quando nós trazemos para a nossa vida diária, quando nós tentamos aplicar isto diariamente, nós podemos dizer que se nós perdemos a nossa esperança, nós tornamos-nos pessoas infelizes. Okay? Porque não conseguimos ver. Esperança é a capacidade de ver o futuro. Esperança é a capacidade de ver o amanhã. Esperança é a capacidade de saber que Deus vai estar lá. Agora, às vezes, nós até perdemos a capacidade de ver Deus no dia de hoje. Às vezes nós perdemos a capacidade de ver Deus no agora. Deus, tu estás mesmo aqui. Deus, tu estás mesmo a agir. Deus, tu estás mesmo a fazer. És mesmo tu. Mas Deus está, Ana. Deus está. Então, se nós guardarmos a nossa fé, vamos ser capazes de guardar a nossa esperança. Se não houver esperança, tornamos-nos pessoas infelizes. Deus quer renovar a nossa alegria. E a nossa alegria é renovada com esperança no nosso coração. Ok? Porque mesmo numa circunstância adversa, mesmo numa situação contrária àquilo que nós vemos, ouvimos ou sentimos, Deus tem a capacidade de fazer brotar em nós esta virtude que nós conseguimos ver além disso. Que nós conseguimos ver Deus quando ninguém está a ver Deus. Que nós temos o discernimento para perceber que aquilo tem mais por trás daquilo que estamos a ver. Tem Deus. Nós conseguimos ter o discernimento para perceber o que é que Deus está a fazer no meio da minha adversidade. O que é que Deus está a fazer no meio do meu problema? O que é que Deus está a fazer no meio da minha dor? Agora, quando a esperança não está lá, nós conseguimos ver a dor, conseguimos ver o sofrimento, conseguimos ver a mágoa, conseguimos ver tudo aquilo que o diabo quer incutir na nossa vida e que não vem de Deus. Ok? Então vamos lá. Amor. Se a fé é baseada numa certeza, a esperança baseada num desejo, eu vou dizer que o amor é baseado numa convicção. Ok? E o amor é a maior manifestação de Deus na nossa vida. Ok? A palavra de Deus diz em várias, Lucas, se não me engano, e em Mateus, quando fala dos últimos tempos, diz que nos últimos tempos uma das coisas que vai ser roubada é o amor. Diz que o amor de muitos vai se esfriar. E eu tenho pensado que a Igreja tem esfriado no seu amor. Eu tenho esfriado no meu amor. Eu tenho pensado que eu não consigo, nem tenho conseguido amar como Jesus ama. Eu não tenho conseguido trazer esta essência divina. Não é trazer, porque ela está lá, diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Romanos 5 diz isto. Mas eu não tenho conseguido, se calhar, deixar brotar, despertar. Eu tenho tapado esta virtude dentro de mim. Precisamos destapar. Precisamos deixar brotar aquilo que é divino dentro de nós. E o amor, irmãos, é a forma mais perfeita. Ouçam isto. O amor é a forma mais perfeita de nós imitarmos Deus. E aquilo que eu tenho pensado no meio disto tudo, com esta insatisfação que eu tenho sentido, uma das conclusões que eu tenho chegado é que a Igreja está a perder virtudes. Nós, como crentes, estamos a perder virtudes. E nós temos nos focado mais em fazer do que em ser. Nós focamos-nos mais em fazer do que em ser. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o que é que motivava o coração de Jesus? O que é que motivava Jesus? Fazer a vontade do Pai. Quando ele andou aqui na terra, o que é que motivava? Quando ele parava, ele tinha um encontro com uma pessoa. (Risos) Jesus era motivado por amor. Ele não era motivado a fazer os milagres. Ele era motivado por compaixão, pelo amor das pessoas, por amor às pessoas, e porque ele amava, os milagres aconteciam. E a Igreja está a inverter isto. Nós queremos ver os milagres sem fluir no amor. Aonde Jesus ia... Pensem um bocado comigo. Pensem nos milagres de cura que Jesus fez. Eu estava a pensar nisto e eu assim, realmente, sempre que é contada uma história de um milagre na Bíblia, não diz, Jesus, havia um paralítico, Jesus chegou lá e curou. Havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus chegou lá e curou. O que é que conta? Conta a história da pessoa. Não é? Havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, gastou o dinheiro todo, não era curada, não podia estar no meio das pessoas. Porquê que os discípulos se deram ao trabalho de relatar a vida das pessoas? Porquê? Para criar empatia. Não é? Para nos identificarmos com a dor daquela pessoa. Para nos identificarmos com o sofrimento daquela pessoa. E quando nós nos identificamos, quando há empatia e deixamos que o amor de Deus flua, então os milagres acontecem. Agora, quando voltamos a 1 Coríntios 13, porque se nós fazemos isto ao contrário, o que é que acontece? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tina. Só faço barulho. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Manifestação de dons, poder de Deus, nós gostamos, queremos ver. Até isso me está a trazer insatisfação. E eu percebo o que é que eu começo a perceber. É bom ouvir uma profecia. É bom ver alguém cair debaixo do poder de Deus. É bom ver alguém de joelhos chorar. Mas o que é que acontece depois disso? O que é que te move depois disso? Estás a ser movido? Estás a fazer algo depois disso? Jesus amava e os milagres aconteciam. Queres valorizar o poder de Deus na tua vida, a manifestação de Deus, de tal forma que não se torne sino que tina, de tal forma que Deus diz, de nada vale, como aqueles que se chegaram diante de Jesus e disseram, Senhor, mas nós expulsamos demónios em teu nome, mas nós fizemos isto em teu nome. O que é que Jesus disse? Eu não vos conheço. Afastem-se de mim. Continua e diz, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Uau! Que sacrifício! Entregar a minha vida em nome de Deus. Se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Sabem o que eu acho quando eu olho para isto e leio isto? Deus, eu preciso que Deus renove qualquer coisa na minha vida. Eu preciso que Deus faça algo profundo na minha vida. Eu preciso que Deus me ensine a ser e não a fazer. Eu preciso que Deus dispute em mim a natureza divina. O amor humano nada tem a ver com o amor divino. Okay? O amor humano eu dou porque recebo. Jesus dá sem pedir nada em troca. Nós temos que... E há um engano tão grande a surgir. Há um engano tão grande que nos faz querer fazer mais do que ser. Nós precisamos nos aproximar da natureza de Deus. Precisamos começar a conhecer mais a Deus. Precisamos de amar o que Deus ama. De sentir o que Deus sente. Eu não sei, mas... E eu estou a ser sincera. Eu noto que os meus sentimentos... em algumas circunstâncias são diferentes daquilo que eram. Okay? Eu noto que em algumas situações eu agora faço porque sei que devo de fazer e antes eu fazia porque amava fazer. Okay? E nós temos que voltar a amar. Amar fazer. Amar a Deus. Amar a Igreja. Amar uns aos outros. Mais do que o nosso ministério. Mais do que o nosso serviço. Sabem que o nosso ministério, o nosso serviço é para pessoas. É para pessoas. Não é para eu exercitar o meu dom. Eu exercito o meu dom porque eu amo as pessoas a quem vou ministrar. Entendem a diferença? O Novo Testamento tem 27 livros. Destes 27 livros... deixa-me pensar, 4 descrevem a vida de Jesus na Terra, são os Evangelhos. 1 é considerado um livro histórico, que é o livro de Atos. E o livro de Atos descreve a história do início da Igreja. Depois temos um livro que eles chamam um livro escatológico, que é o último livro da Bíblia, que descreve eventos futuros. Apocalipse. Depois temos, se fizer as contas, sobram 6 epístolas que eles chamam epístolas gerais. E estas 6 epístolas dão diretrizes, indicações, formas de viver, de uma forma geral, em qualquer circunstância, na sociedade, como nos comportarmos uns com os outros, como sermos um bom exemplo. E depois há 13 livros dos 27 que são escritos à Igreja, que são escritos aos líderes da Igreja. Este é o amor de Deus pela Igreja. E destes podemos agarrar em Atos, que descreve todo o início da Igreja. Podemos agarrar em Apocalipse, que descreve o fim da Igreja e descreve a nossa vivência individual também, como testemunhas de Cristo, mas também traz exortação às igrejas. Então vamos dizer que 13, 14, 15 livros entre os 27 trazem diretrizes diretas sobre a Igreja. Este é o amor de Deus pela Igreja. Quem é a Igreja? Somos nós. Como está o nosso amor pela Igreja? Vamos olhar uns para os outros. Olhem lá uns para os outros. Eu não vou pôr a minha mão no fogo. Não vou pôr a minha mão no fogo, posso seguir queimada. Mas nós somos a Igreja. Consegues identificar alguém com quem nunca falaste? Não sabes o nome? Não sabes o que faz na vida? Não sabes se é casado, se é solteiro, se tem filhos? Vocês acham que há algo na nossa vida que precisa ser mudado? Eu preciso de ser mudada. E a minha insatisfação tem a ver com isso. Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu não quero ver a manifestação do poder de Deus sem ver Deus na minha vida. Então nós precisamos de voltar àquele lugar onde Deus nos chamou. Quando nós cantamos Jesus é a essência, nós precisamos de voltar à essência. Nós precisamos deixar Deus transformar aquilo que tem sido roubado em nós. Okay. Nós vamos ficar de pé. Eu não sei como é que nós fazemos isto. Eu acho que isto é um processo. E eu acredito que estas palavras são sementes que Deus coloca no nosso coração para nós meditarmos e deixarmos brotar vida divina em nós. Ok? Mas tudo começa com uma decisão. Eu acredito que Deus começa a operar no momento em que eu digo, sim, Deus, eu preciso que algo novo aconteça. Vamos deixar o grupo de louvor ministrar-nos. E vamos colocar o nosso foco em Deus, a nossa atenção em Deus. Vamos analisar a nossa vida, vamos pensar um pouco. Eu não sei se eu sou a única que estou com este sentimento de insatisfação. Há mais alguém? Yeah. Yeah. Acredito que Deus está a falar connosco alguma coisa, não é? Acredito que é um novo tempo para nós, como indivíduos, como cristãos. É um novo tempo para a Igreja. É um tempo de nós voltarmos à presença de Jesus e querermos ser mais como Ele. É um tempo para deixarmos Deus fazer. É um tempo para deixarmos Deus ser através de nós. Porque nós somos muito imperfeitos. Nós falhamos tanto. E nós olhamos tanto para as falhas uns dos outros. E só o amor de Deus em nós nos capacita para olhar uns pelos outros, olhar uns aos outros e ver Deus. E nós temos perdido a capacidade de ver Deus uns nos outros.